Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Davi Carneiro.
Olha, no dia 19 de maio, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, enviou à Casa Civil da Presidência da República uma nota técnica com uma avaliação bem direta. O El Niño de 2026 e 2027 está se desenvolvendo e poderá trazer sérios impactos climáticos para o Brasil já neste segundo semestre. As previsões envolvem chuvas intensas, riscos de desastres ligados a essas chuvas na região sul e também aumento de temperaturas e riscos hidrológicos no resto do país. Para falar mais sobre esse tema, sobre os instrumentos que o Brasil tem para enfrentar o fenômeno El Niño e sobre as repercussões no Congresso Nacional, o Papo de Futuro recebe hoje, claro, o titular da coluna, o consultor legislativo Davi Carneiro, e com uma convidada especial, a também consultora legislativa, Kênia Simões, especialista em meio ambiente. Muito bom dia, Kênia. Muito bom dia, Davi. Tudo bem?
Bom dia, Ana.
Bom, El Niño, a gente está falando de papo de futuro e tem tudo a ver, porque o El Niño é um fenômeno natural de aquecimento aí das águas do Pacífico, mas com uma previsão esse ano de um El Niño mais forte, possivelmente. Por que que você resolveu trazer esse tema aqui para o papo de futuro, Davi, para a gente começar esse bate-papo? O que que fenômenos climáticos têm a ver com a nossa coluna e de como a gente pensa o país em termos de políticas públicas?
Veja, Ana, é um tema que ele já começou a aparecer aqui no Congresso, né, em iniciativas esparsas, né? A gente teve aí na semana passada, né, o Senado chamou uma reunião sobre esse tema, né? Mas aqui na Câmara a gente teve uma proposição aí da deputada Renata Abreu, que chamou atenção aí, né, principalmente para a baixa capacidade dos municípios brasileiros de responder a esse tipo de fenômeno, né, citando o El Niño. A gente teve também a deputada Duda Salabé fez uma indicação aí ao Executivo dizendo, olha, está chegando, no segundo semestre a gente tem uma alta probabilidade do fenômeno, como você colocou, e a gente precisa de uma sala de situação, né? Ela pediu que o Executivo preparasse uma sala de situação ali, né? Envolvendo diversos ministérios para se preparar para a chegada, né, do fenômeno. A gente também teve a incidência, né, do El Niño e alguns debates já não tão novos na Câmara, né? A Comissão de Agricultura, por exemplo, né, também algumas semanas atrás, ela aprovou uma proposição, né, que suspende a cobrança de dívidas rurais, e no relatório, né, que é uma proposição do deputado Léo Prates, né, mas no relatório cita-se também, né, a chegada do El Niño, né, como também mais um prejuízo, né, aos produtores rurais. Então, você vê que existem preocupações esparsas ainda de forma incipiente na Câmara. Por que que é muito importante a gente debater, Ana, esse tema? Primeiro porque é um papo de futuro presente, né, já que a gente, enfim, né, hoje existem, né, muitos modelos aí e enfim, tecnologias que permitem a gente antever o fenômeno, né? Claro, com algum grau ainda, né, de imprecisão. E também é muito importante que a gente fale das inovações, tanto do ponto de vista tecnológico quanto institucionais, né, para a gente fazer frente, né, a esse problema que a gente está falando de seca, a gente está falando, né, enfim, de chuvas torrenciais, a gente está falando de desastres hidrológicos, né, hidrogeológicos, enfim. Então, assim, é muito importante que a gente faça esse debate, porque a gente está falando de vida das pessoas, né? Acho que essa é o tema central. E, para fazer isso, né, eu, né, chamei uma especialista, né? Sabe que a consultoria legislativa, ela tem, assim, um quadro fantástico, né? Sim. Mas algumas áreas a gente tem um dream team, né? E, assim, na área de meio ambiente, então a gente tem um time fantástico, né? E eu trouxe aqui, Ana, a Kênia para a gente conversar com ela, a Kênia Simões, que já trabalha há muito tempo, né, com o meio ambiente, tem uma grande experiência no tema, e eu acho que vai ser um papo de futuro bem, bem bacana.
Com certeza. Kênia, mais uma vez, bem-vinda. A gente falou aqui no início, né, com você, e eu acho que essa deixa que o Davi colocou é super importante primeiro você, como uma especialista na área, poder fazer essa explicação. Genericamente, a gente fala, o El Niño é um fenômeno natural, ele vem do aquecimento ali das águas do Oceano Pacífico. E a gente pode pensar, poxa, mas o Brasil nem é banhado pelo Oceano Pacífico, como é que isso está atingindo o Brasil, essa ideia mesmo de um mundo conectado? Então, explica para a gente, por que que o El Niño gera tanta preocupação quando ele vem, quando tem esse aquecimento das águas, e por que que está se dizendo que, pelas previsões, talvez esse seja um El Niño mais forte do que anteriores, do que fenômenos anteriores?
Oi, bom dia, Ana, bom dia, Davi. Então, eu acho que é importante a gente começar a falar um pouco do El Niño, porque as pessoas falam, mas o El Niño. Então, o El Niño ele é um fenômeno natural. A cada 2, 7 anos ele ocorre, né? O que é o El Niño? O El Niño é um aquecimento no Oceano Pacífico, ali na região equatorial, e ele acaba alterando a questão do deslocamento das águas superficiais do oceano. Normalmente, as águas superficiais do oceano, ele se deslocaria daquela região para a região ali da Austrália. Águas mais quentes. E águas mais frias subiriam, contornando o nosso continente, a América do Sul. E isso traz uma... E quando eu altero esse fluxo, né, da água, eu acabo alterando o meu sistema climático. E aí o que acontece? Com a alteração do sistema climático, aí eu vou começar a alterar toda a questão de chuva na região. Então, por mais que aconteça no Pacífico, a gente tem que pensar que a Terra é uma só. Então, e a gente tem que pensar no clima como se fosse uma engrenagem complexa. Então, se eu altero um ponto daquela engrenagem, então eu vou alterar todo aquele meu sistema. Então, quando eu altero esse fluxo de águas superficiais mais quentes e mais frias, eu acabo alterando o meu sistema climático e eu acabo alterando o meu padrão de chuva e de seca. Então, quando acontece o El Niño, normalmente esse meu padrão de chuva e seca no Brasil ele se altera. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma maior quantidade de chuva na região sul. Eu vou ter uma concentração de época seca na região norte e nordeste. E na região centro-oeste, né, que aí você entra muito na questão da agricultura, né, que está bastante concentrada a agricultura brasileira, você começa a ter um aumento da temperatura e estresse hídrico. E aí isso acaba ocasionando uma série de eventos extremos que são potencializados também pela mudança do clima. Porque a gente tem que pensar o seguinte, às vezes as pessoas confundem. Ah, mas o El Niño está sendo ocasionado pela mudança do clima? Não. O El Niño é um evento natural. Ele está sendo potencializado pelas mudanças do clima. Porque como eu tenho uma temperatura da Terra, que em média ela está maior do que no passado, é como se eu estivesse jogando lenha na fogueira. Então, eu tenho um ambiente mais quente, eu tenho o evento natural acontecendo em um ambiente mais quente, onde eu posso acumular mais umidade na atmosfera. Então, isso tudo potencializa. E aí, acaba ocasionando eventos extremos, como a gente viu em 23, 24, no Rio Grande do Sul. Chuvas torrenciais, alagamentos, inundações. E, então, entender como o El Niño funciona e entender e prever, olha, vai estar começando a se formar. E é importante para essas ações preventivas, né? E tem um outro ponto que é importante a gente falar, é que esse El Niño, ele está sendo tratado como super El Niño, né? Sim. Porque, assim, normalmente, o que eu considero El Niño? É quando a temperatura do Oceano Pacífico, de forma contínua, fica 0,5 graus Celsius acima da média. Ao longo do tempo, você tem picos. Às vezes, essa temperatura ela pode chegar até 2 graus Celsius. Quando ela chega a 2 graus Celsius, a gente fala que é um El Niño forte. Os cientistas acham que o El Niño desse ano vai ser de moderado a muito forte. Então, a tendência que está se prevendo é que essa temperatura vai ultrapassar os 0,5 graus Celsius e que vai ser um evento forte. E por isso, considerando, como eu falei, juntando com a questão da mudança do clima, você aumenta a probabilidade de eventos extremos e aí é por isso que a gente precisa começar a se preparar.
E aí, Kênia, você citou o caso aqui de 23, 24 do Rio Grande do Sul, né? Aquela enchente que comoveu o país como todo e trouxe uma série de... teve mortes, teve deslocamentos, pessoas sem casa. Até hoje a gente está vendo consequência daquela enchente lá no Rio Grande do Sul. A gente teve também uma seca muito forte na Amazônia naqueles anos. Como é que você vê? Você falou aqui de... os sistemas hoje possibilitam que a gente faça previsões. O Davi citou aqui a questão até de questões legislativas indicando ali a necessidade de prevenção. Como que está hoje o nosso sistema institucional e de políticas públicas, não só para monitorar esses riscos, mas também para indicar ações preventivas e, claro, proteger a população?
É muito interessante, porque às vezes a gente vai conversar sobre essa questão de desastre e às vezes pensa, não, porque a gente tem que criar norma, tem que criar norma. Desde 2012 a gente tem uma norma e ela é super robusta, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela é uma norma que ela trabalha com a gestão de risco de desastre como um todo. Então ela trabalha desde a prevenção do desastre, a mitigação, a resposta, ao preparo e a resposta e até a recuperação de desastre. Então hoje, o que, que a gente tem? A gente tem uma lei que trata de todo o ciclo. Essa lei, ela divide a competência entre os entes federativos, então ela fala o que, que a União tem que fazer, o que, que o Estado tem que fazer, o que, que o município tem que fazer. Então assim, quando a gente pensa, a gente tem o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, essa lei fala da questão dos alertas. Então, quando o SEMADEM, ele começa a falar, olha, a gente está monitorando e a gente viu que esse ano vai ter um El Niño e que a gente precisa se prevenir para o que vem. Isso já está lá dentro da lei. É uma resposta ao que a lei exige, o que a política pública exige. Hoje, você tem as pessoas, hoje em dia, fizeram os testes, né? Hoje em dia você tem seu celular, daqui a pouco seu celular começa a apitar, pem, 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 e ele apita sem parar, não tem como a pessoa bloquear. É um alerta da Defesa Civil. O que eu vejo que a gente precisa melhorar com relação a isso é, primeiro, a gente precisa dar capacidade técnica e financeira aos municípios. Quando você pega lá na lei 12.608 de 2012, que é a Lei de Proteção e Defesa Civil, e essa lei, ela foi criada por conta de um desastre, né? No desastre na região serrana do Rio de Janeiro. Sim. Foi uma resposta dessa casa àquele desastre, né? Quando você pensa, quando você fala na questão da lei, assim, dos municípios, eles têm a maioria das competências. Isso é lógico. Por quê? Porque o desastre acontece no município. Né? Eles estão lá, eles têm uma capacidade de resposta, de agir mais rápido do que eu pegar o pessoal de Brasília e levar para o município para tentar ajudar. Mas, ao mesmo tempo, uma grande parte desses municípios ainda não conseguiram estruturar a sua defesa civil de forma a dar resposta, né? De forma a fazer ações preventivas. Então, a gente vem de uma que é muito incipiente ainda a resposta da defesa civil. E isso nos municípios. Isso se deve muito também às particularidades que a gente tem, né, no nosso país. A gente tem municípios muito ricos, mas a gente tem municípios que não têm dinheiro suficiente, né? A gente tem, por exemplo, a capital do estado de São Paulo é um município. Mas você tem município no interior que é um município pequeno e sem muita estrutura. Então, a gente tem que realmente dar essa capacidade para os municípios poderem agir, principalmente com relação à prevenção. O nosso país, a gente não tinha muito essa cultura, né, de ações preventivas, como outros países têm, por exemplo, Japão, mas a gente começou a ver que prevenir, além de ser mais barato do que a resposta ao desastre ela é muito cara, o prevenir, ele salva vidas, que é a coisa mais importante que tem do que em relação a dinheiro, né? Então, a gente poderia evitar mortes se a gente tomasse as ações preventivas.
E aí, para a gente poder fazer uma conclusão aqui desse papo de futuro, eu sei que esse é um assunto que a gente poderia ainda falar muito, mas tem a nossa limitação de tempo. Eu vou passar para os dois, tanto para o Davi quanto para a Kênia, para a gente poder fechar. Você falou da questão de prevenção, você falando da estruturação dos municípios, né, Kênia, e uma legislação que a gente já tem. Quando a gente tem, inclusive aqui em Brasília, marcha dos prefeitos, uma vinda de municípios, né, de gestores municipais à Câmara, falando também com o Executivo Federal, o que, que é possível fazer? Se a gente já tem essa legislação tão robusta como essa de defesa civil, em termos de orçamento, em termos de capacitação, o que, que é possível fazer para que a população brasileira tenha, de fato, um sistema que vá no sentido de uma prevenção mais eficaz para esses eventos que a gente sabe que eles vão acontecer? Recentemente o professor Paulo Artacho no Roda Viva falou isso, né, professor da USP, que a gente tem elementos, mas a gente precisa se prevenir, a gente sabe que vai acontecer, então a gente precisa se prevenir. Para onde que a gente vai então, Davi, Kênia?
Bem, antes de passar para Kênia, que é especialista, né, no assunto, eu vou só te comentar, Ana, uma questão, e eu juro que não é obsessão minha, né? É uma questão que tem aparecido em vários temas aqui, né? Apareceu na segurança pública, em outros, né? Mas a gente pesquisando um pouco, né? 2024, 2025 e 2026, nos 3 anos, o TCU ele publicou acórdãos de auditorias operacionais sobre a questão da defesa civil e do clima também, né? E algumas vezes do clima. E assim, nos 3 anos, havia uma conclusão que se repetia, que era justamente a questão da governança. Né? Como é que você une uma série de órgãos, né? Em torno de uma coordenação mínima ali, né? Enfim, o tribunal ele reconhece alguns avanços da política, né? Mas ele diz que a gente ainda precisa avançar bastante, por exemplo, né? Na priorização de que obras são priorizadas, como é que o sistema se retroalimenta, né? Aí entram problemas que não são só dessa área, né? Mas também muitas obras inconclusas. Então entra aí também uma questão de direito administrativo que a gente precisa resolver. Uma questão que também envolve a capacidade técnica dos municípios, aí, não só em relação à defesa civil, mas também, né, em tocar aí as obras, né, de engenharia. Enfim, então tem esses problemas ainda de coordenação e de capacidade institucional, né, para a gente resolver.
E tem uma questão também que a gente, além dessa questão do TCU, o TCU vem falando isso, é a questão orçamentária. Às vezes a defesa civil ela não tem o orçamento necessário para as ações que ela precisa, isso é fato, né? O cobertor é curto, então a gente fica brigando, sim, pelo dinheiro. E a gente tem, na relação à defesa civil, a gente tem um fundo, que é o Fundo Nacional de Calamidades, né? Que é o FUNCAP, ele tem um nome maior, mas só resumindo, que é um fundo que a gente às vezes brinca, assim, de forma, falando, é um fundo sem fundo. Porque ele não tem dinheiro, assim, suficiente, quando tem, é insuficiente, e aqui na casa, diversos parlamentares já tentaram, né, estão tentando de alguma forma colocar dinheiro nesse fundo. Então tem algumas proposições tramitando na casa, dinheiro de jogos, né, de loteria, ou então teve uma PEC também que já foi aprovada e passou para o Senado com relação a isso, a PEC da Defesa Civil também traz essa questão, porque esse fundo é um fundo que ele pode financiar ações de proteção e defesa civil. Então, ele pode financiar ações de prevenção, de mitigação, de resposta, né, de preparo, resposta e recuperação. Então, seria uma forma de agir preventivamente, não só assim, ocorreu o desastre, manda uma medida provisória, vamos mandar dinheiro para o lugar e vamos tentar recuperar com esse dinheiro. Então, uma das formas também é tentar colocar esse fundo para andar, né, ou tentar de outras formas orçamentárias também, garantir que a defesa civil tenha uma certa quantidade de dinheiro suficiente para agir, mas também tem essa questão do FUNCAP que os parlamentares andam olhando com carinho com relação a isso.
É um recado importante, né, que eu acho que a gente tem que ter aqui nessa conclusão, como vocês colocaram. A gente tem legislação, mas o Davi vem falando isso, né, Davi? Realmente, há vários papos de futuro, mas nessa necessidade de governança, de articular ações. Às vezes, não é só uma necessidade de mudar a legislação, é de articular ações. E você colocando aí também questão de orçamento, né, Kenny? Uhum. Vou agradecer muitíssimo a presença de vocês dois, ao Davi, sempre aqui no Papo de Futuro, a Kenny, que possa vir mais vezes. Porque meio ambiente tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento sustentável, com o nosso futuro, né? Não tem como a gente pensar o nosso futuro aí sem pensar com esse olhar muito atento nas mudanças do clima e ao nosso meio ambiente. Obrigada mais uma vez. Uma boa terça-feira. Quem está ouvindo a gente ao vivo, a gente está falando aqui na terça, mas quem escuta depois em podcast, boa semana também.
Obrigada, Ana.